Hoje, com quem a gente vai conversar, Aninha?
A gente vai conversar com o Caio Kramer, que é capitão da equipe Toronado e aluno lá da Engenharia Mecânica da UFMG. A equipe Toronado ela é formada por alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, de Produção e de Controle e Automação da UFMG. Eles construíram o TR1, que é um carro de corrida, para participar pela primeira vez em competição nacional, na 7ª competição Fórmula SAE Brasil. Essa competição acontece em novembro nos campos de prova da Goodyear. E agora, então, a gente vai conversar com ele, com o capitão da equipe e aluno da Engenharia Mecânica, o Caio Kramer. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Pedro.
Olha só, Caio, a gente está comentando aqui sobre a equipe Toronado, lá da Engenharia. Eu queria que você explicasse como que essa equipe surgiu, porque parece que ela surgiu em 2008 e com uma ideia sua, não é isso?
Isso, foi. A equipe surgiu no final de 2008, em outubro, quando eu estava navegando na internet e vi alguns vídeos de outras equipes do Brasil também, e aí eu fiquei muito empolgado com a ideia. E com isso comecei a chamar alguns colegas, chamei um professor para orientar e a equipe foi nascendo.
E aí, na verdade, é uma equipe, ela é feita para quê? Para fazer carros para competição?
Para competição, exatamente.
E aí você pensou em alguma competição da primeira vez que você viu e teve ideia, teve alguma competição na sua cabeça que você já queria fazer um carro para ela?
Ah, não, é a própria competição do Fórmula SAE.
Ah, né, entendi, SAE.
SAE,
né? É uma competição feita por uma sociedade de engenheiros, né? E ela já tem esse foco dos estudantes desenvolverem um veículo para poder participar dela.
E já é uma competição antiga, né, Caio? Essa SAE, na verdade, ela é internacional e faz relativamente pouco tempo que veio para o Brasil.
Isso. Aqui no Brasil, ela começou em 2004. E no Brasil, ela é relativamente nova, né? Nos Estados Unidos, na década de 80, já tinha. Uhum. Então, as equipes lá fora já contam com muito mais experiência do que as equipes aqui.
Pois é, então, Caio, eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais de como é que foi feita a avaliação desse projeto. Então, vocês resolveram construir o protótipo, que é o TR1, e como é que foi isso?
Bom, o processo todo foi o seguinte, depois que eu tive a ideia de fazer a equipe, o carro mesmo não foi a primeira coisa que a gente começou a trabalhar. Uhum. Primeiro a gente começou a trabalhar na implantação da equipe, então a gente chamava novos integrantes e tentamos conseguir o apoio do nosso departamento, e conseguimos o DEMEC, que é o Departamento de Engenharia Mecânica.
Uhum.
Né? Aí, com isso, a gente só começou a mexer no carro mesmo em abril de 2009. E a partir de abril de 2009 que a gente começou a construção do carro, aproveitando sempre as férias, né? Que férias é mais tranquilo para os alunos,
uhum.
E a gente está concluindo o carro agora.
Agora, Caio, parece que essa competição é uma competição muito rígida. Veio algumas entrevistas também do professor que é orientador de vocês, que na verdade ele é bem completo, porque ele avalia, ele é dividido em duas avaliações e inclusive tem um revezamento de pilotos justamente para testar o carro e não o piloto. Como é que fala um pouquinho mais sobre essa competição e essas dificuldades, esses obstáculos dela?
O enfoque da pesquisa é a gente trabalhar como engenheiros. Aí por isso tem essa questão dos pilotos que você está falando aí.
Uhum.
Então, seleciona-se 4 pilotos para provar que o carro funciona bem com diferentes pilotos. E para uma equipe que tem um carro um pouco pior, não ganhar por ter um piloto muito bom.
Então,
uhum. A competição é dividida em dois tipos de provas, que são as provas estáticas e as provas dinâmicas. Nas provas estáticas, engenheiros de algumas empresas que são voluntários, eles vão e avaliam o projeto e fazem inspeção de tudo aquilo que nós construímos. A gente também faz uma apresentação de custos e esse processo costuma tirar cerca de metade dos competidores,
uhum,
aqui no Brasil. Aí depois nós temos as provas dinâmicas, que é a prova de aceleração. Tem uma prova que tem que fazer um circuito tipo um 8 para testar o carro em raio de curva constante. Uma prova de circuito aberto e uma prova de circuito fechado.
Caio, o projeto ele é muito caro? De onde que vem os recursos mesmo para a construção do protótipo?
O projeto, esse é um dos motivos por a gente não ter muitas equipes aqui no Brasil. Um carro bom fica em torno de 80, 100 mil.
Nossa.
E faz o projeto inviável.
Uhum.
Né? Só que para a gente conseguir fazer esse primeiro carro que a gente está fazendo, a gente reduziu muito os custos fazendo nós mesmos as peças.
Uhum.
Então, ao invés da gente pagar alguém de fora para fazer, a gente aprendeu a fazer e usando a infraestrutura da UFMG, a gente mesmo fabricou boa parte das peças. Tem algumas que não tem como. Por exemplo, não se fabrica um motor. Então a gente compra um motor comercial para poder usar no carro. Uhum. Entendeu? Mas o que a gente está gastando, comprando material para poder fabricar, está em torno dos 18 mil hoje. Então a gente só conseguiu essa redução de preço comprando, fazendo peças e comprando peças usadas também, né? Para a gente poder fazer o primeiro carro.
Uhum. Mas utilizar uma peça usada também não tira do próprio desenvolvimento do carro?
A gente utilizar uma peça usada, às vezes pode significar perder alguns pontos em projeto, uhum. Mas também pode significar tornar o projeto real, entendeu? Vou te dar um exemplo. Tem uma peça no carro que a gente achou a peça a R$50, a peça paralela. A peça era nova, só que não era com a melhor marca que tinha no mercado. Uhum. Então a peça era R$50. Para a gente fabricar, a peça ia ficar em R$100. Então, tem algumas peças que são inviáveis de fabricar para a gente, dependendo do material que a gente vai usar também, e que, infelizmente, não deixaria a gente construir o carro. Então, a gente teve que abrir mão de algumas coisas, tem que fazer um balanço, entendeu? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para o projeto se tornar real, e à medida que a equipe vai ganhando experiência, a gente vai melhorando as peças, comprando novos materiais e por aí vai.
Inclusive, vocês querem investir, inclusive, em integrantes para realizar isso, essa questão da gestão e correr atrás também de patrocínio e divulgação, não é, Caio?
Isso é fundamental na nossa equipe. Na verdade, existem alguns desafios que são especiais, né? Um dos desafios é a construção do carro, mas eu não acredito que esse seja o maior. Talvez o maior desafio seja formar uma equipe sob uma mesma visão, coesa, entendeu? Com pessoas que querem trabalhar. E isso envolve, com certeza, pessoas que trabalham na gestão. Hoje a gente tem uma pessoa que trabalha na gestão e que faz todo o serviço, e a gente com certeza precisa de mais gente para poder dividir isso.
Então agora vocês estão abrindo, porque vocês estão contando hoje com 10 integrantes, mas a intenção é chegar a 20, é isso? Porque é o máximo?
A competição permite até 20, uhum. Né? Mas no momento nós estamos precisando de mais 6.
Ah, entendi. E aí como é que é feita essa divulgação? Quem quiser entrar aí nessa equipe, como que faz?
A gente vai abrir um período para inscrições, então nós vamos receber as inscrições por e-mail e depois nós vamos fazer entrevista, conversar, marcar reuniões para apresentar o projeto e conhecer as pessoas, tentar avaliar de alguma forma o nível de interesse das pessoas, porque o problema todo é que a gente teve alguns problemas com alguns integrantes que se diziam interessados, mas na hora que recebiam uma tarefa, a pessoa sumia, entendeu? Uhum. Aí a gente está querendo evitar isso, na verdade.
Ter o compromisso mesmo, né?
Exatamente.
E o Caio, só para matar uma dúvida aqui, vocês, antes de colocarem ele em ação mesmo, o carro, vocês fazem testes. Onde que são esses testes?
A gente andou no carro recentemente e, obviamente, as primeiras vezes que a gente não pode atingir velocidades muito altas. Uhum. Então, e nem fazer muitas curvas, né? Nesses primeiros testes, que é velocidade baixa e linhas retas, tem uma pista próximo ao local onde a gente monta o carro, que é o CPH. Uhum. Nessa pista, essa pista asfaltada, a gente faz esses testes. Mas, depois que a gente tiver com o carro mais preparado, né, já tiver com possibilidade de atingir velocidades maiores, fazer curvas mais fechadas, aí a gente vai levar para um lugar mais aberto, que tem uma infraestrutura melhor. Porque aqui na USMG não tem um lugar que a gente possa fazer esses testes, já que é um carro de corrida, precisa de um asfalto bom, entendeu? A altura dele é muito baixa, então...
Mas aqui é que sendo tipo pedregulho, né?
Não pode. Até porque os pneus de competição são pneus especiais, e eles são muito macios. Então, se eles andam nesse calçamento da USMG, eles ficam muito marcados, e a gente acaba perdendo o pneu, que é um item caro, que a gente custou a conseguir, por uma falta de infraestrutura. Então, é preferível a gente testar fora, em alguma pista de kart, alguma coisa desse tipo.
Bacana, Caio. Então é em novembro que vocês vão. Onde que é a competição?
Em Americana, São Paulo.
Ah, bacana. Bom, então boa sorte.
Muito obrigado.
Que traga boas notícias aí para a UFMG.
Muito obrigado. A nossa meta esse ano é cumprir todas as provas, né? Uhum. Se a gente fizer as provas estáticas, que já tiram metade do pessoal lá. Se a gente conseguir passar dessas provas, fazer todas as dinâmicas, já
é uma vitória, né?
Com certeza.
Bacana. Caio Kramer, brigadão pela participação aqui no Expresso 104,5. Sucesso lá na competição.
Muito obrigado, Ana. Obrigado, Pedro.
Tchau, tchau. Um abraço.
Tá, a gente conversou com o Caio Kramer, ele que é capitão da equipe Toronado e também aluno do curso de Engenharia Mecânica aqui da UFMG, equipe que participa da 7ª competição Fórmula SAE Brasil, ela que acontece em novembro no campo de provas da Goodyear, em Americana, lá em São Paulo. Quem quiser mais informações sobre a competição, é só acessar o site www.saebrasil.org.br, procurar lá no link de eventos. E para saber mais sobre o carro de corrida construído pela equipe aqui da UFMG, é só acessar o site da equipe Toronado, que é o toronadoufmg.blogspot.com.
E a gente vai deixar todos esses sites aí no nosso Twitter, twitter.com/UFMG Educativa, para quem quiser saber mais informações.